Ora, vamos lá então. Está na hora 1h16. Começa agora o Portugal em Direto na Antena 1 e vai até às 2 da tarde, emissão de sexta-feira, 7 de junho. E para já, Miguel Bastos, boa tarde. Vamos lá então conhecer os temas da edição de hoje.
Boa tarde uma vez mais. O projeto piloto de combate a incêndios no Parque Nacional da Peneda-Gerês está no terreno há 3 anos e está a dar bons resultados. De 5 mil hectares de área ardida em 2016, passou-se para 210 hectares em 2018. O reforço do número de agentes pode explicar estes números. 30 anos depois, 2 milhões e meio de euros depois, a Escola Básica e Secundária de Paredes de Coura está pronta, vai ser inaugurada esta tarde. Nasceu em Vila do Conde, mas está muito ligado à cidade de Porto Alegre. É lá que está a casa de José Régio, transformada em museu. O poeta morreu há 50 anos. A vida e obra de José Régio vai ser contada aqui na Rádio pela Ana, pelo João e pelo Rui. São alunos do curso de Jornalismo e Comunicação do Instituto Politécnico de Porto Alegre.
E são também temas para o Portugal em Direto desta sexta-feira, que agora começa na Antena 1, também na RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar já em direto no Facebook. A edição é do Miguel Bastos.
A Assembleia da República acaba de aprovar por unanimidade um projeto de resolução que consagra o dia 17 de junho como Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais. O dia ficou marcado pelo incêndio florestal mais mortífero de sempre em Portugal. Em poucas horas, em Pedrógão Grande e também em Castanheira de Pera, perderam a vida mais de 60 pessoas. Durante mais de uma semana, o fogo consumiu floresta nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera, Alveiazer, Figueiró dos Vinhos, Arganil, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra, Oleiros e Sertã. Está no terreno há 3 anos o projeto piloto de combate a incêndios no Parque Nacional da Peneda-Gerês, que parece estar a dar bons resultados. Dos 5 mil hectares de área ardida em 2016, passou-se para 210 hectares em 2018. Para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, estes números, Ana Gonçalves, são resultado do aumento de operacionais no terreno.
Os resultados positivos do projeto piloto de combate a incêndios no Parque Nacional da Peneda-Gerês devem-se essencialmente a um fator, o reforço do Corpo Nacional de Agentes Florestais.
Nós não nos podemos esquecer que nós tínhamos em 2016 o Corpo Nacional de Agentes Florestais naquele território era muito escasso, menos de 10 operacionais, e o número de vigilantes também era inferior a 10. E, portanto, essas fragilidades e a ausência de intervenção naquele território levou a que tenha ocorrido um grande número de ignições e de incêndios naquele território e uma grande área ardida.
Sandra Sarmento, diretora regional do Norte do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e os números falam por si. De 5 mil hectares de área ardida em 2016 e 150 incêndios, passou-se para 200 hectares de área ardida e 99 fogos em 2018. Resultados que se devem ao aumento do número de operacionais no terreno.
Neste momento temos em presença 50 operacionais do nosso Corpo Nacional de Agentes Florestais, que estão em permanência e que durante o verão fazem essencialmente vigilância e primeira intervenção e durante o inverno eles trabalham na área da prevenção estrutural. Para além disso, temos agora também mais do dobro de vigilantes que tínhamos já à data. E para nós, de facto, é a mais-valia que foi naturalmente acrescentada àquele território. É a presença de pessoas em permanência que nos dão, obviamente, a garantia de que há, de facto, uma melhor vigilância, um melhor acompanhamento e, sobretudo, trabalhos de prevenção estrutural que nós até 2016 não tínhamos capacidade de executar.
O projeto piloto de combate a incêndios no Parque Nacional da Peneda-Gerês está no terreno há 3 anos, além do reforço dos agentes do Corpo Nacional de Agentes Florestais, abrange também no restauro das matas do Mesio e Ramiscal, conservação das espécies autóctones, melhoria da cobertura da rede móvel e ordenamento da zona de proteção total da mata de albergaria.
Os resultados do investimento em recursos humanos no Parque da Peneda-Gerês. Dos 61 meios aéreos previstos para combater incêndios, só metade está operacional. O governo contava que todos os aparelhos estivessem prontos este mês, só que muitos processos estão pendentes e outros estão a aguardar o visto do Tribunal de Contas. Em entrevista à Antena 1 esta manhã, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que espera que todos os meios estejam prontos no início do próximo mês e explica porque é que o governo teve que fazer ajustes diretos.
Face à situação de alerta que foi declarada a semana passada, o que o Sr. Ministro da Defesa fez, em estreita articulação connosco, foi semelhante àquilo que eu fiz o ano passado. O ano passado, entre antes e depois do período mais crítico, fiz 8 ajustes diretos deliberadamente porque a prioridade é a resposta à segurança. O Sr. Ministro da Defesa, a semana passada, independentemente dos procedimentos que estão a correr no Tribunal de Contas e que levarão a que este ano se tenha ao todo 61 meios aéreos, 60 no continente mais um na Madeira, o que determinou foi, invocando urgência, determinou o ajuste direto imediato de 16 meios aéreos que, enfim, a maior parte deles já estão colocados, chegaram no final da semana passada, estavam a ser certificados pela ANAC, é preciso, há também aqui todo um processo em que a segurança é essencial. Mas, portanto, eu diria,
mas, no fundo,
temos hoje
até
mais
ao final deste mês, espera ter quantos?
Esperamos ter aqui todo o nosso sistema a funcionar, isto é, no início de julho, ter de facto os 61 meios aéreos operacionais.
O ministro da Administração Interna, esta manhã na Antena 1, entrevistado pelo jornalista José Guerreiro. Neste momento estão operacionais mais de 30 meios aéreos de combate a incêndios. A outra metade deve então estar pronta no início do próximo mês. Depois dos incêndios de 2017, a União Europeia resolveu avançar com o Rescue, um mecanismo europeu de proteção civil. A ajuda entre os vários países da União já existia, mas era voluntária e dependia da boa vontade de cada Estado. Andréa Neves.
Depois dos incêndios de 2017 em Portugal, a União Europeia decidiu que era preciso ter uma reserva de meios para ajudar os Estados-membros que precisassem de ajuda urgente. Como explica João Silva, o chefe de equipa da Unidade de Prevenção junto dos Estados-membros da Comissão Europeia.
É um mecanismo comum de assistência e de ajuda a que os Estados-membros, os Estados participantes no mecanismo europeu podem recorrer quando as suas capacidades nacionais não chegam ou necessitam de mais assistência ou de outro tipo de assistência, e isso já foi utilizado por Portugal e por vários Estados-membros.
A diferença é que antes a ajuda europeia estava dependente da boa vontade de cada Estado-membro em deslocar meios nacionais para outro país. Agora, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil terá meios próprios que serão geridos a nível comunitário. É a fase mais visível da ajuda europeia, que também tem uma vertente de prevenção cada vez mais importante.
Vemos esse eco de quem está no terreno, que muitas vezes o que não querem não é mais meios para combater, mas oportunidades de combater. E essas oportunidades de combater são muitas vezes vêm do lado da prevenção, que são os corta-fogos, são as manchas descontínuas, florestais, etc, etc. Todas ações que são feitas antes, com uma base preventiva, que depois permitem, de facto, maior sucesso na resposta e no ataque.
A União Europeia pode também enviar peritos aos Estados-membros em ações de formação ou avaliação que permitem a troca de experiências e conhecimentos. Portugal já solicitou uma destas missões o ano passado, prepara-se para receber outra em breve. E há também a questão dos mapas de satélite, essenciais para quem está no terreno.
Outra das vertentes do mecanismo é esta possibilidade, tanto do Estado-membro, dos intervenientes no terreno, solicitarem mapas através do Sistema Europeu de Satélites Copérnicos. E isto é muito importante para quem está no terreno, muitas vezes, ter uma percepção e receber quase em tempo real imagem de satélite com o estado da situação. O ano passado, no incêndio de Monchique, foram produzidos quase 30 mapas de satélite.
Entre outras coisas, estes mapas permitem saber que povoações estão no caminho das chamas, mas as informações podem ser outras, todas com utilidade prática.
A reportagem da Antena 1 em Bruxelas, com Andréa Neves, correspondente da Antena 1.
Há no desempalco para revelar o fascínio por Cristo Velado, um espetáculo sobre quimeras no Mosteiro São Bento da Vitória.
No final, o que nós temos é uma escultura humana, composta não só pelo Cristo, como pelos elementos escultóricos femininos, toda construída, instalada. E aí, a partir daí, o espetáculo vira uma espécie de exposição, não é?
As várias quimeras que o espectador é convidado a construir e onde a capacidade de sonhar é testada num mosteiro que convida à clausura.
O próximo pacote da PAC vai ter menos dinheiro. As previsões apontam para uma redução entre os 15% até aos 25%, isto para o pacote de 2021-2027. Ora, a Política Agrícola Comum é um instrumento fundamental para a agricultura portuguesa. A Confederação Nacional da Agricultura considera que o governo português deve mesmo bater o pé em Bruxelas e colocar em cima da mesa a possibilidade de vetar as propostas da Comissão Europeia. O assunto está em destaque na edição de hoje do AgroVida, suplemento do jornal Vida Económica. Neste Portugal em Direto temos uma vez mais a jornalista Teresa Silveira nos estúdios do Porto. Boa tarde, Teresa. Nos estúdios de Coimbra está o dirigente da CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, Alfredo Campos. Boa tarde também. Teresa, porque é que resolveste destacar este tema no AgroVida deste mês?
Olá, Miguel, mais uma vez. Boa tarde também ao Alfredo Campos, que está em Coimbra, e obrigada pela presença. Este tema, naturalmente, está na ordem do dia e estará ainda nos próximos tempos, uma vez que está ainda por definir qual é que será o próximo quadro financeiro plurianual para 2021-2027 e, naturalmente, dentro desse quadro financeiro, o pacote que será destinado à agricultura. E sobre isso, exatamente, questionava o Alfredo Campos. A Comissão Europeia avançou com uma proposta de orçamento europeu para o próximo período de programação, que aponta para um corte que pode ir entre 15% a 25%. Que implicações práticas é que estes cortes vão ter para Portugal?
Boa tarde, Teresa Silveira. Boa tarde a todos os ouvintes. De facto, nós vemos com preocupação este corte anunciado, que não se sabe ainda bem os contornos concretos que terá, mas que será uma machadada na agricultura portuguesa. É um corte provocado por outras prioridades da União Europeia, nomeadamente o reforço das Forças Armadas e de fronteiras, em prejuízo de uma necessidade de toda a população, que é ter uma alimentação saudável.
Muito bem. Uma das questões que está em cima da mesa e que vocês destacam nesta entrevista que dão ao Jornal Vida Económica e ao Suplemento Agrovida é uma preocupação relacionada com o apoio aos pequenos investimentos e também à agricultura familiar. Parece-lhe que com este corte os pequenos investimentos sairão ainda mais prejudicados do que até aqui?
Todas as reformas da PAC a que temos assistido desde 92 se vão afastando da agricultura familiar, que é que representa em Portugal. Isto beneficiando os acordos bilaterais com mais de 160 países, os acordos internacionais a que se chama de livre comércio, como o CETA ou o TTIP.
A CNAE é contra esses acordos de livre comércio?
A CNA é principalmente a favor do desenvolvimento da agricultura portuguesa.
E as duas coisas são incompatíveis?
Em grande medida são, porque quando se importam produtos que podem ser produzidos em Portugal e na Europa, naturalmente que isso é contra a agricultura europeia e portuguesa, nomeadamente contra a agricultura familiar, os pequenos e médios agricultores portugueses, que são marginalizados na PAC. Sabemos que as ajudas, e toda a gente sabe, que as ajudas da PAC se concentram, a grande maioria, o seu valor, se concentra num pequeno grupo de produtores, de agricultores, enquanto que a grande maioria da pequena e média agricultura, podemos dizer que recebe migalhas, isto para além dos mais de 100 mil agricultores que, ao longo dos anos, foram afastados pelas regras que vêm sendo impostas, cada vez mais apertadas, cada vez mais dificultando a produção das pequenas explorações.
Há uma questão que gostava que abordasse, que tem a ver com uma proposta também avançada pela Comissão Europeia, no sentido de reduzir, de haver um corte no cofinanciamento comunitário para os projetos do segundo pilar, para os projetos de investimento. Neste momento, o cofinanciamento está em 85% e o orçamento de Estado de cada país tem de cobrir os restantes 15%. Aponta-se para que esse cofinanciamento seja reduzido para 70%. Que implicações isto vai ter no orçamento nacional?
Isso é uma medida de desinvestimento na agricultura portuguesa. Sabemos as dificuldades orçamentais do nosso país, sabemos uma certa obsessão dos governos em relação ao déficit e tudo o que obrigar a uma maior comparticipação do governo português, naturalmente que será negativo, que terá reflexos negativos na agricultura e na produção de alimentos.
Nós tivemos eleições europeias a 26 de maio, foram eleitos 21 novos eurodeputados. O que é que eles devem fazer de imediato para tentar travar os cortes que estão anunciados?
Uma das coisas mais importantes é contrariar o progressivo liberalismo que tem havido em torno da agricultura e do favorecimento ao grande agronegócio, nomeadamente o de importação de matérias-primas de outros de outros continentes. Como medida necessária, é necessário reintroduzir mecanismos de regulação de produção e de mercado que protejam, de facto, as agriculturas da Europa e a portuguesa, nomeadamente, contra este regime de importações que temos assistido, muitas vezes desconhecendo a qualidade desses produtos, em prejuízo de produtos locais de qualidade.
Muito bem, mas para além dos, mas em relação aos cortes que estão anunciados, cortes orçamentais que estão anunciados, é possível, de facto, travar a intenção da Comissão Europeia de reduzir a verba para Portugal?
O direito de veto é um direito de cada país. Um governo que esteja interessado na promoção da sua agricultura, tudo deve fazer para que estes cortes não se verifiquem e, em último lugar, poderá sempre exercer o direito de veto.
Muito bem. Muito obrigada, Alfredo Campos, pela sua presença nos estúdios da Antena 1.
Boa tarde, então. Obrigado.
Agradeço ao dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, Alfredo Campos, também à jornalista Teresa Silveira, editora do suplemento Agrovida, que está connosco todos os meses aqui no Portugal, em direto da Antena 1. E estamos em direto, é 1:32, falamos aqui da possibilidade do próximo pacote da PAC ter menos dinheiro, com previsões de redução entre os 15% e os 25%. Agora vamos até Paredes de Cora. A escola base e secundária de Paredes de Cora, no distrito de Viana do Castelo, está totalmente renovada. Um edifício com quase 30 anos que estava muito degradado. Foi agora feito um investimento de mais de 2 milhões de euros, que permite assim aos 640 alunos, também aos funcionários e professores, terem, Lourdes Dias, melhores condições de ensino.
A escola básica e secundária de Paredes de Cora está como nova, foi toda requalificada. A escola sofreu uma grande intervenção ao nível das salas de aula com a reabilitação. A escola passa a ter 23 salas para albergar os 640 alunos. O presidente da Câmara de Paredes de Cora, Vítor Paulo Pereira, diz que foi também feito um grande investimento nas áreas ligadas aos laboratórios e às tecnologias de informação.
Como sabemos que a parte dos laboratórios é extremamente importante, aí fizemos um investimento grande na parte dos laboratórios de química, porque hoje a escola obviamente tem que formar os miúdos do ponto de vista teórico, mas também é preciso terem uma vertente prática. E a escola também passou a ter um novo auditório para apresentar conferências, para que sirva também de um espaço de formação para professores e um espaço aberto também às atividades culturais. Porque, obviamente, a escola tem que ser currículo, tem que formar as pessoas com rigor, mas também tem que lhes dar a outra vertente, que eu diria artística, dinâmica, emocional. E, de facto, o investimento que se fez nos laboratórios e o novo auditório que foi criado, além de toda uma renovação, podemos dizer que são as grandes mudanças.
A escola básica e secundária de Paredes de Cora alberga ainda uma centena de alunos do ensino articulado que frequentam o curso básico de música. Estes alunos passam também a ter novas instalações.
Quando a gente ia à escola, os miúdos estavam a ensaiar nas salas, ouvia-se para fora o som dos violinos, dos vários instrumentos, até era bonito, mas interferiam umas salas com as outras. Agora, com este equipamento também novo que está situado dentro da escola e facilita também a mobilidade dos alunos, uma vez que não é preciso um transporte para os transportar, imagino, para um outro edifício que estava no exterior da escola, agora até o ensino articulado da música clássica funciona dentro da própria escola, onde foi construído um espaço bom para funcionar aí as atividades musicais do ensino articulado.
As obras na Escola de Paredes de Cora custaram mais de 2 milhões de euros, financiadas por fundos do Portugal 2020. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, vai esta tarde visitar a Escola de Paredes de Cora, no Alto Minho, que está agora totalmente renovada.
30 anos depois, a escola está então como nova. De Paredes de Cora para a Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra, foi conhecer a segunda edição do Portugal 360. O Turismo de Portugal espera que mais de 30 mil brasileiros passem pela Cidade das Artes, onde vão passar também Carminho, António Zambujo, num edifício e num evento para dar a conhecer a cultura, a gastronomia, mas também onde e como investir em Portugal.
Portugal 360, a segunda edição, o melhor que o país tem para mostrar a eventuais turistas e também investidores, palestras, concertos e conselhos de como e onde investir. Como avança a Antena 1, a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho.
Já é o nosso segundo principal mercado em termos de investimento imobiliário, a comprar casas em Portugal, e claramente aqui uma descoberta do nosso país depois de há 500 anos Portugal ter descoberto o Brasil. Portanto, temos aqui uns movimentos em que claramente o oceano cada vez mais nos liga.
Por estes dias, o Centro de Congresso e Cultura Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, é considerado território português, como refere o Secretário do Turismo do Governo Estadual do Rio, Otávio Leite.
Falo exatamente do Rio de Janeiro, da Cidade das Artes, cujo espaço podemos proclamar que, nesses dias, há de ser o território livre de Portugal. Nós cultivamos muito a importância de conviver com Portugal. Quanto mais brasileiros pudessem ir a Portugal, melhor. Quanto mais portugueses puderem vir aqui, melhor.
Pela primeira vez no Brasil, a filigrana de Gondomar.
Uma arte milenária, onde toda ela é tradicionalmente feita manualmente, não temos outra forma de a fazer, e representar ao Brasil e ao público em geral a certificação da nossa filigrana portuguesa.
António Rodrigo promete, até domingo, vai mostrar toda a arte de trabalhar a filigrana a todos aqueles que passarem pela segunda edição do Portugal 360.
Portugal 360 no Brasil, aqui no Portugal em Direto. Ao longo desta semana, temos estado de ouvido alerta para aquilo que se está a fazer no ensino da rádio, nas instituições de ensino superior, nomeadamente do que diz respeito aos temas ligados ao território, nas salas de aula do ensino superior. Hoje vamos conhecer o curso de Jornalismo e Comunicação do Instituto Politécnico de Porto Alegre. São convidados Rui Godinho, é aluno do segundo ano do curso de Jornalismo e Comunicação. Boa tarde. E também o professor Luís Bonis, professor de Jornalismo Radiofónico e ainda diretor do curso de Jornalismo e Comunicação. Estão connosco a partir dos estúdios de Lisboa. Vamos começar por ouvir aqui a reportagem sobre os 50 anos da morte do poeta José Régio.
Conferências, palestras, dramatizações e um ciclo de cinema são alguns dos eventos previstos para evocar em Porto Alegre os 50 anos da morte do poeta José Régio, que este ano se assinalam. As comemorações tiveram início em abril e decorrem até ao próximo ano. Pretendem manter viva a memória de um poeta nascido em Vila do Conde, mas que se mudou para Porto Alegre, onde foi professor e viveu grande parte da sua vida. Maria José Ascensão é a comissária das comemorações da evocação dos 50 anos da morte de José Régio e explica que o programa comemorativo procura falar do poeta, mas também do homem.
Não estamos a avisar só o escritor, mas também o homem, porque quem morreu foi o homem também. Temos um ciclo de cinema a decorrer no CAEP, dramatizações que sim vão decorrer ao longo da cidade.
Em Porto Alegre, José Régio deixou marcas visíveis pela cidade. A casa onde morou está hoje transformada em museu. Maria José Maçãs é a diretora da Casa Museu José Régio, que recebe por ano cerca de 5 mil visitantes. É lá que se encontra a vasta coleção do poeta. Nela é possível ver a grande paixão que Régio tinha pela arte popular e pela gente de Porto Alegre.
Esta casa fala também, além do escritor, do colecionador, fala das pessoas de Porto Alegre, porque de facto aqui há muito daquilo que eram os hábitos, os costumes, enfim, o dia-a-dia, não é? Algumas peças que realmente caíram, deixaram de ser usadas e que poderiam eventualmente desaparecer se não houvesse um homem com uma visão alargada para o seu tempo, que foi o José Régio.
No Alentejo, Régio foi professor no Liceu de Porto Alegre. Escreveu várias obras, como o poema Atuada a Porto Alegre ou a novela Davam Grandes Passeios aos Domingos. E foi também em Porto Alegre que fez amigos. Francisco Salgado tem 85 anos. Foi um dos grandes amigos de José Régio. Dele guarda a memória do poeta e das conversas sobre filmes e literatura.
Houve uma festa de antigos alunos do liceu. E a maior parte deles tinham sido alunos de José Régio. Eu cheguei e ele deixou o convívio dos alunos e veio ter comigo e conversarem. Eu disse assim, então não fala com os seus alunos, gosto mais de falar consigo. Porquê? Porque as nossas conversas não eram nem didáticas, nem da literatura, dos filmes.
Maria Isabel Mulato conheceu José Régio ainda muito jovem, mas partilhou com ele histórias que hoje recorda e que mostram um homem muito diferente do ar sério que tinha.
Era uma pessoa espetacular. O oposto da figura séria, era uma pessoa espetacular, muito meigo.
A apresentação no dia 14 de junho de uma antologia poética Palavras a Cores, promovida pelo Centro de Estudos Regianos, e dia 15 a recriação dramática Mulheres Regianas, Personagens Vivas, ambos na Casa Museu José Régio, são os próximos eventos previstos no âmbito das comemorações.
Reportagem de Ana Ventura, Rui Godinho e João Moraes. Ana Ventura e João Moraes é ele que dá a voz a esta reportagem, são do primeiro ano deste curso. O Rui Godinho é aluno do segundo ano, foi por isso que foi escolhido para porta-voz. Olá, Rui.
Olá,
por ser o mais velho neste caso.
Em relação aos meus colegas, já tenho alguma experiência e algum tempo de casa. E entre os três acabamos por escolher que seria...
Tempo de casa é na instituição, neste
sim,
caso,
sim,
no
sim,
Instituto
exato.
Politécnico
exato.
De Porto Alegre. Sente-se mais à vontade?
Diga?
Sente-se mais à vontade do que os seus colegas?
Não diria mais à vontade, mas talvez com mais algumas bases, também por alguns projetos que o curso tem.
A idade é um posto, neste caso.
Sim, exato.
Porquê é que escolheram José Régio para a vossa reportagem?
Como foi dito pelo João, faz 50 anos da morte do escritor este ano.
É um número redondo, não é?
Sim, exatamente. E este bocadinho é parte de um projeto maior que nós estamos a pensar fazer no curso, acerca da comemoração dos 50 anos de José Régio, da morte dele.
Exploraram nesta peça a ligação do poeta ao território. Porquê?
Porque José Régio, apesar de ser uma figura que não é natural de Porto Alegre, acabou por ter um grande impacto e acaba também por representar um bocadinho da proximidade que existe em Porto Alegre, tanto entre a comunidade académica, na parte do Politécnico, como também da população, seja o envolvimento em projetos, seja algum tipo de reportagens que sejam feitas, acaba por sempre por haver uma proximidade entre alunos e pronto, os estudantes e os professores.
O professor Luís Bonis participou nesta escolha, professor?
Sim, olá, boa tarde.
Boa
obrigado,
tarde, bem-vindo.
Muito obrigado e obrigado pelo convite. Participámos, portanto, esta reportagem aparece de forma dedicada a esta nossa presença aqui. Portanto, como o Rui há pouco estava a dizer, há de facto um trabalho que nós estamos a fazer sobre os 50 anos da morte de José Régio, que é um trabalho mais vasto, mas depois surgiu a possibilidade de virmos aqui à Antena 1 e achámos que seria interessante trazer também este tema, porque é de facto José Régio é de facto alguém, é uma personalidade de Porto Alegre, não tendo nascido em Porto Alegre, mas é uma personalidade de Porto Alegre, é alguém que de facto marca muito aquela cidade, e achámos que seria adequado trazer de facto este tema.
Rui, foi importante procurar esta ligação também com estes testemunhos que ouvimos aqui de alguém que é dos livros, que é da história, que é da memória, é alguém que viveu em Porto Alegre, mas, por exemplo, ouvimos aqui, salvo erro, Francisco Salgado, que conhecia pessoalmente José Régio. Isso torna, de alguma forma, o personagem da vossa reportagem mais real?
Sim, isto é assim. Nós, desde que planeámos fazer esta peça maior dos 50 anos da morte de José Régio, tentámos sempre falar com alguém ou procurar alguém que tivesse convivido com ele, para dar também um toque mais de retrospectiva e de memória à peça, para não ser feita tão à distância. Então acabamos por... houve um encontro, e a Ana foi lá fazer a captação de sons, houve um encontro na Casa Museu José Régio, e ela acabou por ir lá e falar com pessoas que não só conviveram com ele, como têm algum tipo de memória da figura de José Régio na cidade de Porto Alegre, sim.
Quantas vezes é que ouviram esta reportagem antes dela ser emitida agora?
Não sei, várias vezes, ouvimos várias vezes, efetivamente. Não sei quantas, mas várias, sim.
Luís, consegue, sendo jornalista e professor, consegue ouvir esta peça por si só, ou tem que estar ali o lado mais técnico permanentemente a incomodá-lo? Incomodá-lo no bom sentido, neste caso. Esta passagem não foi boa, aqui o texto falhou, aqui se calhar podia estar o som de outra forma.
Isso seguramente, porque de facto nós todos aqui que estamos agora nesta conversa não somos ouvintes, diria, normais de rádio, não é? Porque estamos sempre atentos, de facto, a esses aspectos mais técnicos, a algo que muitas das vezes passa despercebido a um ouvinte, mas que nós temos sempre a tendência de ir lá e tentar melhorar um bocadinho mais. Naturalmente que depois há a questão do tempo, e depois não há tempo sempre para melhorar mais e vai como está, muitas das vezes com uma ou outra imperfeição. Mas
faz parte da profissão.
Faz parte,
não é?
Da profissão. O
noticiário das duas não é às 2h06, 2h07, tem mesmo que ser às duas.
E
não é?
Então na rádio isso é sentido de uma forma muito, muito intensa, porque é tudo a correr, de facto, não é?
Vamos olhar para o curso do qual o Luís é responsável. É uma preocupação sua fazer esta ligação entre o jornalismo, em sentido mais lato, com a ligação ao território onde a escola funciona, a escola do Instituto Politécnico?
Sim, fazendo um enquadramento, portanto, o curso de Jornalismo e Comunicação comemora no próximo ano 25 anos de existência e nós temos tentado...
Também é um número redondo.
É também um número redondo, também teremos algo depois para oferecer a propósito disso. Bom, mas dizia eu que...
Pelo menos uma reportagem.
Exatamente,
um ano,
exatamente. Bom, portanto, é a intenção dos professores e a intenção de quem está mais ligado ao curso de fazer permanentemente esta ligação com a comunidade envolvente. Nós temos um jornal online, onde colocamos, que é um jornal, portanto, multimédia, onde colocamos peças feitas pelos alunos, seja em vídeo, seja em texto, fotogalerias e também em áudio. Portanto, é assim que nós trabalhamos, digamos assim, a rádio, ou se quisermos, esta nova rádio, portanto, mais trabalhada do ponto de vista do áudio. E todas as peças que nós colocamos nesse jornal são obrigatoriamente... tenham obrigatoriamente uma ligação à comunidade. Portanto, é, se quiser, um jornal local feito por alunos deste curso. Portanto, há permanentemente uma relação muito próxima com a comunidade envolvente. Portanto, que aqui é entendida, digamos assim, como o distrito de Porto Alegre, se quisermos, podemos sair um bocadinho... Não quer dizer que não façamos trabalhos também sobre outros temas, mas eles têm de estar, de alguma forma, relacionados com aquela região.
Luís, enquanto jornalista, trabalhou em rádios locais, em jornais locais, depois passou por outros sítios, nomeadamente pelo Público, mas neste mundo que é cada vez mais globalizado, onde muitas vezes os jornalistas, sobretudo os da nova geração, contactam o mundo geralmente sentados em terminais de computador, este jornalismo mais local está ameaçado neste momento, sente isso?
No caso português, há algumas, já que estamos a falar de rádio, há de facto alguns sintomas que são preocupantes.
Com o desaparecimento das rádios locais,
por exemplo. Exatamente. Ia justamente tocar aí. Ou seja, há um quadro legal que, do meu ponto de vista, deveria ser revisto, no sentido de resgatar um certo localismo que se está a perder das rádios locais. E eu penso que isso é muito, muito importante. Quando nós pensamos que há determinadas regiões deste país que não têm um órgão de comunicação de proximidade que possa efetivamente ser um espaço de debate e discussão das coisas públicas daquela região, eu creio que todos nós ficamos a perder, todos nós ficamos de facto mais pobres e a democracia fica mais pobre porque as pessoas não discutem, não argumentam, não contra-argumentam. E portanto eu julgo que há algumas ameaças efetivamente e creio que é um dever de todos nós, um dever até de cidadania, repensarmos tudo isto.
Só uma última questão para o Rui Godinho, um dos autores desta reportagem que ouvimos aqui. O que é que quer ser quando for grande?
Uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta.
Jornalista? Ou
Sim.
Já está fora de questão?
Não, jornalista, sem dúvida.
E em que tipo de órgão? Tem alguma paixão especial pela rádio, pela televisão, pelo multimédia? Agora,
eu gostava de seguir multimédia, justamente. Gostava de seguir multimédia, não só por ter toda uma multiplicidade de funções e de recursos disponíveis, mas também para... É novo. Acho que é o futuro. E o futuro dirá.
Muito bem. Agradeço ao Rui Godinho, aluno do segundo ano do curso de Jornalismo e Comunicação, também ao professor Luís Moniz, que é professor de Jornalismo Radiofónico e ainda do diretor do curso de Jornalismo e Comunicação. Obrigado por terem vindo à Rádio Pública. Boa tarde.
Muito obrigado. Boa tarde.
Falámos aqui de José Régio, poeta ligado à cidade de Porto Alegre, agora o maior de todos os poetas camões. Nos próximos 3 dias, Constância, no distrito de Santarém, vai receber centenas de visitantes para mais uma homenagem a Camões. É a edição 24 das Pamonas Camonianas, com um programa para todas as idades. Começa amanhã, termina a 10 de junho, para celebrar João Ramalhinho, o poeta, no dia e na terra de Camões.
Todos os anos, pelo 10 de junho, Constância celebra Camões. Mas antes, já no fim de semana, muitos eventos, com destaque para o mercado quinhentista, onde não vão faltar as flores e os frutos que o poeta incluiu na obra. Mas há mais. Por exemplo, os alunos do concelho representam as figuras da época e animam o mercado, como refere o presidente da Câmara Municipal de Constância, Sérgio Oliveira.
Para além do normal mercado quinhentista que fazemos dinamizamos com o agrupamento de escolas, vamos ter várias atuações das várias turmas, desde os mais pequeninos, desde o pré-escolar até o ensino secundário. Vamos ter uma noite com danças orientais, vamos ter o jantar do povo, vamos ter visitas acompanhadas com alunos trajados a rigor no Jardim Horto. Portanto, é uma grande homenagem que Constância faz ao poeta maior e na verdade, revivendo a relação íntima que Constância tem com este poeta. E também decorre durante 2 dias a Feira de Velharias e Antiguidades, que também é pelas ruas da vila.
Uma iniciativa que pretende alertar também para o processo da Casa Memória Camões.
E também sinalizando a necessidade da abertura da Casa Memória de Camões ao público, uma luta pela qual o município, em conjunto com a Associação Casa Memória de Camões, tem andado constantemente a falar e a relembrar, e esperemos que esta seja mais uma oportunidade para relembrar que Constância tem uma casa que pode ser colocada ao serviço do país. E a senhora Secretária de Estado ficou também o compromisso de assim que puder voltar a reagendar a visita que entretanto teve marcada, mas por motivos de agenda teve que ser cancelada, para vir a Constância visitar a Casa Memória. Portanto, aguardamos esse contato.
A noite do Oriente, o jantar do povo e a conferência O Poeta em Busca de Si e da Sua Epopeia, com o professor Carlos Ascenso André. Estas são algumas das propostas de mais uma homenagem a Camões em Constância.
3 dias de Camões em Constância. Estreia hoje no Porto o espetáculo-exposição Quimeras, que nasce da escultura Cristo Velato de Giuseppe Sammartino, e convida o público, Cláudia Aguiar Rodrigues, a contar a sua própria história.
Tudo começou numa viagem.
Nós temos uma imagem que trouxemos efetivamente de Nápoles, da Capela Santo Severo, e que é o ponto de partida do espetáculo, que vamos pôr ali à entrada. Portanto, no fundo, vamos dizer-lhes qual é o ponto de partida do espetáculo. Vamos mostrar-lhes esta pérola da escultura.
No Mosteiro de São Bento da Vitória, uma escultura em mármore, deitada, do Cristo Velato, esculpida por Giuseppe Sammartino em 1753. É o centro da ação.
3 personagens que começaram por ser virgens, por ser fadas, por ser deusas, e que de repente percebemos que eram noviças de um convento. E um outro personagem, mais velho, feminino também, que era suposto ser uma acompanhante, guarda do museu quase, etc, etc. De repente tornou-se uma madre superiora e de repente isto assumiu uma espécie de uma contextualização e que de repente se carregou também aqui de alguma crítica à Igreja muito interessante.
A música clássica acompanha os movimentos dos atores que estão nus e em plataformas móveis e assumem uma espécie de jogo com a luz escassa e com os objetos.
No final o que nós temos é uma escultura humana composta não só pelo Cristo como pelos elementos escultóricos femininos, toda construída, instalada. E aí, a partir daí, o espetáculo vira uma espécie de exposição, não é?
As várias quimeras que o espectador é convidado a construir e onde a capacidade de sonhar é testada no mosteiro que convida à clausura.
Quimeras, hoje à noite, no Mosteiro de São Bento da Vitória, no Porto, repete no sábado às 7 da tarde e no domingo às 4 da tarde. Quase a fechar, teatro de pés bem assentes na terra, terra marcada pela tragédia das cheias de 1967. No Ribatejo, as cheias tiraram a vida a muitos familiares da atriz Maria João Luís, que agora vai reviver esse passado num novo trabalho. Chama-se Ermelinda do Rio, estreia esta sexta-feira em Ponte Sor, distrito de Porto Alegre, pela mão do Teatro da Terra, Sandy Gageiro.
Eu nunca quis pegar nisto, muito sinceramente. Nunca tive vontade de fazer nada.
A atriz e encenadora Maria João Luís faz referência a um episódio que marcou a sua vida, as cheias do Tejo a 26 de novembro de 1967, no Ribatejo e arredores de Lisboa.
Cada ondinha do Tejo devia ter um nome de menina.
exemplo, a minha avó, morreram dois tios, muitos primos, muitos amigos, portanto aquilo foi uma coisa medonha. A minha família era toda dessa zona, do Carregado, de uma zona que se chamava As Quintas, onde morreu muita, muita gente.
E agora vai chegar ao palco. O poeta, letrista e dramaturgo João Monge surpreendeu um dia a atriz com um texto.
Ele nunca me chegou a falar de que estava a construir esta coisa até ao dia em que me oferece o texto.
Cruza factos reais que aconteceram à família e vizinhos e outros ficcionados a partir do testemunho de Maria João Luís.
Uma tragédia vista pelos olhos de uma menina, estava a fazer os 4 anos quando aconteceu esta tragédia na minha família e naquela região toda.
Todas as mães sabiam qual era a sua, podiam mandar-lhes miolo de pão.
O título presta homenagem à mãe de Maria João Luís, Irmelinda do Rio. 50 anos depois, esta é ainda uma história mal contada. O Portugal, então, de Salazar, não quis que a tragédia falasse da sua real dimensão. Calcula-se que mais de 800 pessoas perderam a vida.
A peça estreia esta noite às 9:30 da noite no Teatro Cinema de Ponte Sor, onde vai ficar em cena até o próximo dia 16. Depois, a peça Ermelinda do Rio vai viajar por Alter do Chão, Lisboa, Seixal, Vila Franca de Xira e Bragança, entre outras localidades. Demos a volta ao país a partir dos estúdios do Porto, de Coimbra, também de Lisboa ou das notícias enviadas por Bruxelas ou Rio de Janeiro. É o Portugal em direto, sempre depois da uma. Vamos fim de semana, depois na segunda-feira é feriado, estaremos de regresso na terça-feira. Boa tarde, bom fim de semana.
Muito bem, está então combinado. Terça-feira há mais Portugal em direto, edição de Miguel Bastos. Boa tarde, bom fim de semana.